Mas hoje no nosso programa a gente foca um outro assunto importante nesse mês de maio, que são as doenças intestinais. Maio é o mês de alerta para as doenças inflamatórias intestinais e é por isso que eu converso agora com a doutora Adriana Ribas. Ela é gastroenterologista, é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, doutora Adriana, pela primeira vez aqui no Excelso Saúde. É isso, bem-vinda.
É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar falando aqui com vocês na Rádio Excelso sobre um tema super importante, que é o mês de conscientização, maio roxo, né, das doenças inflamatórias intestinais no mundo todo. Então, a gente sabe que as doenças inflamatórias intestinais compreendem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, e elas estão, com incidência aumentando, em países no sul, né? Antes eram doenças mais localizadas em países do norte, Canadá, Estados Unidos e Europa, e hoje a gente sabe que nos últimos 10 anos aí a gente vê também um aumento na incidência em países do sul, como Brasil, África, países do Oriente também. Isso tem muito a ver com a mudança no estilo de vida ocidentalizado. E é por isso que é tão importante a gente estar discutindo isso hoje aqui.
Com certeza, essa é também uma tônica do programa, está sempre chamando a atenção para a questão de mudança de hábitos e para o estilo de vida, né? As nossas escolhas, elas vão impactar diretamente na nossa qualidade de vida de forma integral. O que a gente come, a forma como come e o cuidado especial com a saúde. Agora, se tratando de doenças intestinais, essas doenças, elas aparecem, elas surgem. Estamos falando também de patologias, né, doutora, que tem como componente, como fator de risco, de gatilho, questões também familiares. As pessoas podem nascer já com problema no trato intestinal comprometido, doenças congênitas podem também ter nessa área.
Exatamente. A gente sabe que tem um componente genético muito importante. Boa parte dos pacientes já nascem com essa bagagem genética, né? Algumas mutações já foram notificadas que predispõem o surgimento de processos inflamatórios. Mas muito também, a gênese está muito também no hábito de vida das pessoas, na qualidade do alimento que se ingere. Poluição, agrotóxicos, estresse, privação de sono, desequilíbrio emocional, tudo isso, de certa forma, vai estar interferindo na qualidade da nossa microbiota e intestinal. Nós sabemos que temos trilhões de bactérias que habitam no nosso intestino e são responsáveis por diversas funções, inclusive imunológicas, e manutenção do equilíbrio. Então, quando há uma disbiose, uma alteração dessa microbiota, com bactérias mais patogênicas, a gente vê o surgimento de inflamação, de úlceras no trato gastrointestinal. No caso da doença de Crohn, pode ser da boca até o ânus, né? E na retocolite compromete mais o reto e ou cólon, né? Intestino grosso, mas que causam prejuízo na qualidade de vida tamanho para esses pacientes. São pacientes que são acometidos, em faixa etária laboral, entre 20 e 40 anos. Principalmente, mas a gente pode ter o surgimento da doença em crianças, até idosos. E há um compromisso de vida muito grande, compromisso de qualidade de vida muito grande, porque esses pacientes têm muita diarreia crônica, muito sangramento, dor abdominal, acordam paciente à noite, paciente não dorme, então a qualidade de vida é muito ruim, com abstenção de trabalho. A gente sabe que tem um estudo de doutora Renata Freud, do Rio de Janeiro, em que ela avaliou entre os anos de 2010 até 2014 o perfil de benefícios, né, por patologia. E ela observou que entre os contribuintes da Previdência, né, 1%, de 0,01% dos pacientes que contribuíam para a Previdência, 1% do total de gastos com a Previdência vem de custos indiretos com pacientes com doença inflamatória intestinal. Isso é mais de 98 milhões de custos aí relacionados com a doença inflamatória. Em torno de 314 dias por ano, esses pacientes ficam afastados do trabalho. Então, é um impacto social muito grande, né? E é por isso que é importante a gente falar de prevenção, para que a gente tenha uma redução na incidência e não esse aumento aí desenfreado do diagnóstico.
Desculpa. Então vamos lá, vamos direto a esse ponto exatamente da prevenção, que é onde acontece a virada de chave, né? Quando se tem a
Isso.
informação correta, a orientação assertiva, com base científica, e uma vez consciente, uma vez de posse dessas informações, sabendo do risco que pode ter, e a gente vai falar um pouco sobre isso, quando essas doenças elas não são tratadas, o que é que pode acontecer, que impacto isso pode trazer. Mas quando as pessoas sabem disso, estão alertadas, e sabem o que fazer, o que a gente espera é que elas mudem realmente de forma consciente os seus hábitos. Então, de forma bem objetiva, doutora, o que é possível realmente fazer para manter, né, esse equilíbrio, como você disse, dessas bactérias, aquelas que são benéficas ao nosso organismo? Como é que a gente diminui a bactéria inimiga e a gente aumenta aí a nossa capacidade de ter um intestino, um funcionamento melhor?
Então, tudo vai ter uma série de fatores. Desde a amamentação, a gente incentivar a amamentação nos primeiros 6 meses de vida, uma introdução alimentar bacana com redução de açúcares ali refinados nos primeiros 2 anos de vida, né? Que o bebê já comece a ter um contato maior com fibras que são provenientes de vegetais, de frutas, legumes, nessa primeira infância, porque a gente sabe que a nossa identidade é formada nos primeiros 3 anos de vida. Então, lá no iniciozinho, a identidade da microbiota está sendo formada. Então,
Bom,
né?
então é importante também essa mudança de hábito, a forma como se alimenta, o tipo do alimento, a qualidade desse alimento também, doutora, vai trazer consequências, por exemplo, se são alimentos contaminados, são alimentos mais saudáveis, são alimentos in natura, são alimentos, se você falou uma coisa específica, a questão dos agrotóxicos, e hoje em dia é muito difícil, né, ter a garantia de que vamos ter um alimento mais saudável à mesa, inclusive a nossa água também pode ser um canal, a água pode ser um canal para potencializar essas doenças intestinais, uma água não de boa qualidade, estou falando.
Certamente, certamente. Então, a gente sabe que, como eu havia falado, a introdução alimentar e no indivíduo adulto também, o contato com alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, em gorduras saturadas, em emulsificantes, industrializados em geral, eles vão atrair essas bactérias mais patogênicas, vão aumentar a permeabilidade do intestino, que é isso, né? A gente tem uma barreira ali intestinal formada por células, por enterócitos, que vão evitar o contato de agentes luminais, né, que estão ali presentes na luz do intestino com as células inflamatórias. Esse processo no indivíduo saudável é muito bem orquestrado, mas no indivíduo que já tem uma predisposição às doenças inflamatórias intestinais, pode haver quebra dessa barreira e há um maior contato com esses agentes luminais que são vindos dos próprios alimentos industrializados ou de bactérias que vão estar em maior quantidade nos pacientes que já estão doentes, né, que já estão com a disbiose, então bactérias gram-negativas que vão estar inflamatório, né? Então, para prevenir, basicamente é isso: ingerir mais fibra, né, em torno de 25 a 30 gramas por dia, e aí a gente vai ter nos vegetais, frutas, legumes, como eu já havia falado, alimentos que vêm da terra, né, descascar mais do que desembalar, consumir menos produtos industrializados, ler rótulos. Qualidade da água é muito importante, como você havia falado, porque a gente tem muita parasitose, se a gente tem muita infecção, essas infecções também servem como gatilhos da resposta inflamatória, tá? E podem contribuir com o aumento da permeabilidade intestinal, com desbiose, o paciente vai usar antibiótico, isso vai mudar a flora do paciente. Então, é interessante a gente consumir uma água de qualidade, uma água que seja tratada. E basicamente é isso. Com a fibra, a gente vai estar alimentando as bactérias do bem, né? Que são os lactobacilos, bifidobactérias, Cecalibacterium praunici, rosbacteria, tem várias elas que vão estar sendo responsáveis pela imunidade do intestino, por manter uma boa camada de muco, né? Que vai ser uma camada protetora ali daquele intestino. Então, as fibras vão estar alimentando as bactérias do bem. Os alimentos industrializados e ultraprocessados, basicamente, vão estar alimentando bactérias do mal. E aí fica essa guerra aí no intestino. E cada vez mais a gente avança na ciência para entender todo esse mecanismo, que é muito complexo. Mas a gente sabe que tem sim um fator importante do alimento aí como um fator causal, porque houve um aumento muito grande dessas doenças, né, nos países que não tinham essa cultura ocidentalizada, tipo países orientais, por exemplo, que tinham uma alimentação mais vinda da terra mesmo, e aí, de repente, quando chega a influência ocidental, a gente começa a ter uma detecção mais dessas doenças inflamatórias e as mutações genéticas, elas não acontecem em pouco tempo, assim, não justificaria, entendeu? E a gente passa a observar que realmente a mudança de estilo de vida, de comportamento, de sedentarismo, paciente que não se exercita, que está ali mais na frente da tela, sob estresse. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que mexer em todos esses fatores, né? e não só também na alimentação, mas é fato que nós somos, graças a Deus, nós vivemos num país super rico em relação à alimentação diversa, e quanto mais diversa a nossa alimentação, quanto mais a gente consome fibras, alimentos da terra, a gente vai ter também uma microbiota diversa, e essa diversidade é que vai garantir uma imunoproteção.
Tem uma pergunta aqui da Selma que fala exatamente sobre produtos à base de lactobacilos, macrobióticos também, se esses são produtos indicados ou não. É mais um mito ou mais um modismo que a gente está vivendo nesse momento? Doutor, ou eles de fato ajudam a ingerir esse tipo de alimento?
Então, tudo, essa conversa aqui, ela não pode ser extrapolada, né? Cada paciente é um único indivíduo e deve ter um acompanhamento com o seu médico, com o seu nutricionista. O que a gente vê hoje são modismos, realmente. A gente vê dietas da moda, como dieta isenta de glúten, lactose, o glúten como grande vilão. O paciente que já chega no consultório com prescrição de fórmulas e de probióticos e de glutamina e de uma série de suplementos, que na verdade, se a gente tem um olhar diferenciado para o alimento e como a gente cultiva esse alimento e como a gente cozinha o alimento, de repente a gente não precisa ficar tomando um bocado de coisa, porque isso tem efeito colateral também. Então, os probióticos, eles têm um papel, sim, mas os estudos, eles não conseguem mostrar que no paciente com doença inflamatória, esse probiótico, ele consegue cicatrizar a mucosa, que hoje é o nosso alvo terapêutico, né? A gente não só controla os sintomas do paciente, mas a gente quer cicatrizar esse intestino. Então, os probióticos até hoje não mostraram que eles sozinhos eles vão ter essa função. No intestino irritável, a gente usa muito, porque muitos pacientes têm distensão abdominal, flatulência, mas é como melhora de sintomas de uma forma pontual, e não ad eterno, não é ele exatamente os probióticos que a gente vai usar que vai impedir a formação de doenças inflamatórias, mas sim uma mudança mesmo de estilo de vida. É um processo que é mais complexo. Muitas vezes a gente vai querendo ir para o caminho mais fácil, né, para ter um resultado mais rápido, mas não é por aí. É realmente ter consciência de atividade física regular, tem que fazer. Consumir fibra, 25 gramas por dia, 30 gramas por dia, o máximo que você conseguir, é bom. É lógico que tem pacientes que estão com o intestino muito inflamado ali, e a própria fibra insolúvel, ela pode piorar um pouquinho os sintomas de distensão, e a gente reduz um pouquinho isso, mas é só na fase de atividade. Mas no paciente que é completamente saudável, que consegue comer bastante salada, frutas, descascar bastante, mais do que desembalar, esse paciente, ele vai ter mais qualidade de vida. Um paciente que consegue dormir bem, paciente que está equilibrado, que mantém atividades que tem uma boa relação entre família, em amigos, que tem atividades de lazer. Eu sei que na pandemia é muito difícil a gente estar falando isso, mas a gente tem que ter estratégias durante a pandemia, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, e a gente sabe que há um aumento muito grande aí no último ano de condições psicossomáticas, de transtorno de ansiedade, estresse e depressão, muito pelo boom de notícias ruins que a gente vê todo dia, né? Então, a gente tem que achar e desenvolver estratégias para balancear tudo isso, senão, realmente, a gente vai adoecer como um todo. Então, a gente tem que ter estratégias de qualidade de vida e não só ficar com o olhar voltado para o probiótico, ou para a glutamina, ou para o suplemento. Tá? Um olhar mais voltado para o alimento de verdade, aí para a comida de verdade que a gente defende.
Pois é, gente, você que ligou o rádio agora, está acompanhando essa entrevista, eu converso com a doutora Adriana Ribas, que é médica gastroenterologista. Nós estamos focando aqui hoje no mês de maio, que alerta para a conscientização das doenças inflamatórias intestinais. É a campanha Maio Roxo, que ressalta a importância do diagnóstico precoce. Vamos falar também sobre isso, e de todas as patologias que afetam aí, e é um número muito grande, infelizmente, de pessoas no mundo inteiro passam por esse tipo de problema, como a doutora enfocou no primeiro bloco dessa nossa entrevista. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum desconforto intestinal, tem alguma pergunta a fazer, por favor, envie aqui para o nosso programa 99681-3998. Doutor, o que mais aparece aí em seu consultório? É as pessoas com intestino preso, com intestino solto demais, pessoas com questões de gastrite, sobretudo nesse período de pandemia. Houve alguma observação diferente, algo que mudou no padrão comportamental, alimentar e também a forma como o intestino, né, como o trato intestinal vem respondendo a esse mais de um ano de estresse, de ficar em casa, de estar comendo mais? Então, como que a gente pode avaliar esse momento, o impacto que talvez a pandemia esteja trazendo também para pessoas que já têm, que já vêm sofrendo, já vinham sofrendo antes da pandemia com esse tipo de doença?
Então, o que a gente observa é realmente um aumento no perfil de pacientes com desordens psicossomáticas. Isso é fato. O consultório de gastro hoje está muito um consultório de psiquiatria também, que a gente tem que fazer uma interface muito grande com os colegas da psiquiatria, da psicologia, para tratar essas desordens, porque muito dos sintomas estão no trato gastrointestinal. A gente tem um sistema, um eixo cérebro-intestinal que dialoga muito com o sistema nervoso central. Então, assim, a gente não sabe exatamente se a causa da doença está no intestino ou na cabeça, mas há uma relação muito íntima entre eles em relação a neurotransmissores, a serotonina. A própria serotonina, 95% dela está no intestino, é produzida no intestino. Então, assim, há uma comunicação muito íntima. E aí, o que a gente viu nesse último ano foi justamente um medo em excesso, com um aumento de rede social, de contato com rede social. A gente viu essa questão de os vilões, né, do alimento, e aí muita gente já chega com medo de se alimentar, não sabe o que comer, porque. E muito disso é somatização. A gente tem que ter o papel também de desmistificar, né? Não é que o glúten seja inflamatório. O glúten inflamatório nos pacientes que têm uma predisposição genética, nos pacientes com doença celíaca, que realmente eles não vão metabolizar a proteína do glúten e vai ter um processo inflamatório ali localizado no duodeno. Mas não é para todo mundo, né? E muitas vezes a gente culpa o glúten, mas na verdade são os ultraprocessados que estão ali dentro daquele alimento, né? Os conservantes, os emulsificantes e não apenas o glúten. Então, o glúten é inflamatório nos pacientes que têm essa predisposição, não são para tudo. E aí a lactose também não é que o leite seja considerado inflamatório. É que nos pacientes que têm uma deficiência enzimática da lactase, em digerir esse açúcar do leite, que é a lactose, eles vão ter mais sintomas de distensão, de diarreia, de desconforto abdominal. Mas não é que ele seja inflamatório, né? É lógico que, como eu já havia falado, se você pode diversificar o seu alimento, introduzir um leite vegetal, um leite de amêndoas, um leite de castanha, um leite de coco no seu dia a dia, consumir menos leite da vaca, isso vai ser maravilhoso também para você, porque você vai estar tendo uma diversidade alimentar, né? E com isso, uma diversidade na microbiota e mais imunidade. Mas não, 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 eu gostaria muito de falar sobre isso, porque a gente vê os pacientes com medo de se alimentar e às vezes perdendo peso e tal. E quando você vai investigar, na verdade, você não vê muito substrato orgânico, você não acha úlceras nesse intestino. A gente acaba enquadrando esse paciente com transtorno de ansiedade, com intestino irritável, que muitas vezes eles vêm junto. E aí a gente tem que ter um acompanhamento bem de perto com terapia cognitivo-comportamental, incentivando esse paciente a sair um pouquinho de tela, né, de rede social, e voltar mais, ter uma consciência ambiental, a fazer uma atividade física mais relacionada com a natureza. Tudo isso vai trazendo esse paciente de volta ao que ele era antes da pandemia. Então, basicamente, a gente tem observado isso, e manifestações pós-Covid também a gente tem observado bastante no consultório. Então, a gente sabe que o Covid, o SARS-CoV-2, ele mexe muito na imunidade do paciente. Então, ele pode ter um quadro inflamatório ali autolimitado, mas alguns pacientes eles vão ter o Covid, o SARS-CoV, ele serve como gatilho também de doenças autoimunes e de processos inflamatórios, de desbiose, levam a desbiose muitas vezes no trato gastrointestinal, e a gente vê sintomas mesmo após meses da infecção do Covid. Isso a gente tem visto também no consultório, basicamente foi o que mudou. Mas diarreia, constipação crônica, são sintomas que também estão associados às doenças inflamatórias intestinais. Não é só diarreia crônica. A gente tem muito essa ideia, né? A doença de Crohn e tocolite levam só a diarreia. Não, não é isso. Muitos pacientes têm também constipação, muitos pacientes só vão ter dor abdominal, pacientes vão ter, às vezes, só febre de origem determinada, a gente não consegue identificar nenhum agente infeccioso responsável, e são as úlceras que estão levando esse quadro febril crônico do paciente. Então, são sintomas, às vezes é uma manifestação extraintestinal, né, pelo potencial inflamatório dessas doenças. É, o paciente vem, às vezes, com um quadro articular para a gente, e, na verdade, é o intestino que está doente, ou com olho vermelho, ou com quadro de trombose, e, na verdade, é o intestino que está doente. Então, é por isso que a gente tem que falar mais, inclusive entre a comunidade médica, inclusive entre os colegas, né, que não conhecem muito doença inflamatória, a gente tem que estar sempre no Maio Roxo, a gente elege esse mês no ano para a gente discutir sobre conscientização de uma maneira geral, com profissionais de saúde, com pacientes e trabalhando bastante com prevenção também.
Com certeza, né? Várias coisas importantes se colocam com relação a essa alimentação e até mesmo o terrorismo alimentar que hoje se coloca em relação ao leite, ao glúten. Claro que tudo isso tem que ser avaliado, gente, por um profissional que vai dizer, porque cada caso é um caso. Por outro lado, também, se você não tem um cuidado, um hábito alimentar saudável, pode ter, sim, consequências. E quando a gente está falando de inflamação, né, doutora, essas inflamações do trato intestinal, elas podem ser porta de entrada ou pode ser um caminho para outras doenças, essas inflamações constantes, pode cronificar, pode trazer até um risco de câncer, não sei, ou outras doenças a partir dessas inflamações repetidas e de uma falta de cuidado. Essa é uma pergunta. E também trazer aqui a fala da Bernadette. Ela disse que tem muitas gases, sente muita dor e tem um desconforto muito grande. Bernadette, obrigada pela sua participação. Enfim.
Oi, Bernadette. Tem que tratar isso direitinho. Procure um profissional, querida, para investigar direitinho essa dor abdominal. Na verdade, sim, há um risco aumentado de câncer. A gente sabe que o paciente que tem tanto Crohn, doença de Crohn de cólon, quanto retocolite ulcerativa, com mais de... 2/3 aí de comprometimento do cólon, quanto mais extensa, na verdade, a colite que esse paciente apresenta e quanto mais de duração, né, mais de 8 a 10 anos de doença, esse paciente, essa mucosa inflamada continuamente vai estar estressando o núcleo dessas células e isso fica mais propenso a fazer mutações. E essas mutações levam a displasias, levam ao câncer de cólon, né, que nesse paciente, subgrupo de pacientes, tem um risco aumentado, sim, e é por isso que é importante a gente estar falando sobre isso aqui. Então, sim. E outras doenças crônicas, como você perguntou também, sim, a gente sabe que há uma gama de doenças que estão relacionadas às doenças inflamatórias intestinais, doenças de pele, pioderma gangrenoso, hidradenite supurativa, doenças reumatológicas, artrites, várias quadros aqui que comprometem tanto a coluna quanto quadros articulares periféricos.
Doutora, seja, então o intestino é muito mais importante, até falar que é o segundo cérebro, muito mais importante do que a gente imagina. Quero só, o nosso tempo está bem curtinho, mas o Elinaldo fez uma colocação bem importante, né? O uso de folhas medicinais e produtos como sen, ele fala aqui, pode realmente ajudar no processo de desobstrução intestinal. Pessoas que têm tendência à constipação, tem mesmo que evitar arroz, pão, leite de magnésio, ele fala isso. E algumas doenças como diabetes, medicamentos podem mascarar doenças inflamatórias. Uma série de perguntas importantes, temos que responder rapidinho, por favor.
Certo, então vamos lá. Nem sempre o que é natural vai fazer super bem. Então, na verdade, hoje a gente vê um movimento muito grande de pacientes que trocam a água pelo chá e às vezes vem com hepatites para a gente, né? Então, hepatites causadas por agentes naturais. Não vale a pena aqui ficar citando o nome, mas a gente tem que ter muito cuidado no que a gente ingere na quantidade, porque esse limiar entre a dose benéfica e a dose tóxica é muito tênue e precisa de acompanhamento médico, tá? É bom não seguir as receitas aí na internet, é bom sempre estar consultando quem te segue, quem te acompanha, quais são as suas comorbidades, quais são as medicações que você usa, porque sempre tem interações entre aquilo que você ingere, aquilo que você e as medicações que você utiliza. Então, tem que ter cuidado. Na verdade, alguns pacientes que têm constipação crônica, a gente utiliza, sim, laxativos, principalmente fibras solúveis, insolúveis, às vezes probióticos, prebióticos, às vezes próprio laxantes, osmóticos ou irritativos. A gente vai tateando... paciente por paciente, não dá para ter uma receita de bolo, tá? Mas, em geral, o que a gente orienta que funciona bem no intestino é atividade física regular, uma ingesta adequada de água, né? Pelo menos 1,5 litro, 2 litros por dia, uhum. Quantidade adequada de fibra e consuma alimentos de verdade, comida de verdade, o arroz, se puder trocar por arroz integral, macarrão integral, tudo isso vai ter, essas fibras vão levar a saúde desse intestino.
Muito obrigada, doutora. Muito obrigada por essas informações. Essa saúde de hoje fica por aqui. Deixando um beijo no seu coração. Fico devendo aí a agenda cultural. Vou publicar lá no nosso grupo Em Sintonia. Obrigada, Ivan. Até segunda-feira, se Deus quiser.